Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6, 2. Tu já eras aviador, Raimundo. A tua audácia me assombrou. Quando eu te vi subir no avião e no ar de avião e envolver toda uma série de acrobacias alustradas e que tinge de 1.000 metros e 1.000 paraquedas, tive orgulho da energia humana e tu me atraste para sempre. Nenhuma audácia vale a tua, Felipe. Disse pressuroso Manuel. Tu és libertador. Tu nos arrancaste de toda a rede de compromissos em que estávamos presos e ele limiaste o terror dos nossos espíritos. A mim não foi somente esta libertação que me deste, continuou Raimundo, deste-me alegria. Eu carregava comigo toda a tristeza amazônica, toda a melancolia nordestina. Vinham do espanto da terra e dos sofrimentos humanos. Tu soubeste transformar tudo isto em uma força benfazeja que me consola e me torna senhor do mundo. Por minha vez quis ser um libertador dos outros homens. A terra sofre e geme. Precisamos eliminar a dor. Onde uma possibilidade de insurreição, estou presente. Onde uma revolta, o meu espírito sopra para acelerar o movimento. É assim que sou revolucionário. Para dar alegria aos outros homens. Libertação! Felipe e os seus amigos maravilharam-se da energia de Raimundo Monteiro, que vinha a eles do fundo da humanidade, da tristeza mais ínfima, e se tinha ali mentatado de todas as misérias e esperanças para se atear nesta chama de alegria, que espanta o terror e exalta o ser humano. Raimundo continuou. É preciso agir infinitamente. Não contemplar, não discutir. Que toda ação, que se transforma é somente em palavras ou êxtases, seja eliminada. A ação deve ser pura no seu movimento e realizadora inexorável. Nas nossas conversas, Felipe, eu compreendi o que tu podias exigir de mim, uma atividade incessante que se concretizasse na revolução política. Que era eu? Amplepum vagabundo, um homem, que vivera no meio dos outros homens mise, 108 a viagem maravilhosa, raveis, que trazia em si a piedade e o ódio. Pela tua magia, tu transformaste em ensa disciplinada estes confusos elementos de destruição. Tu me elevaste acima de mim mesmo. Deste-me a soberana impulsão de agir sem rancor, sem desespero, para uma finalidade libertadora. Ao teu lado conspirei para a primeira revolução. Desci às camadas, onde não podias ir. Incitei os espíritos, organizei a reação popular, procurando sublevar as massas entorpecidas na escravidão. Na madrugada do movimento, eu estava em Copacabana. Não me bate nó forte, mas quando os Invi Rosimeis 18 saíram para a morte e para a gloria, eu fui um dos companheiros civis que, armado de fuzil, se bateu à sombra dos heróis. Vi o quebrar bravura humana terá de mais puro, mais doce, mais abnegado. Dentro da luz feita de sol e das cores do mar, do céu e das árvores, eles caminhavam impávidos e fulgurantes. No combate foram sublimes. Avançaram desdenhosos e faziam correr a negrada do exército e da polícia, espavorida atirava a átua. Fugia e morria, os rapazes morreram ou foram feridos de pé abnegados transcendentes. Foi o santo sacrifício. Não houve na história do Brasil um momento de heroísmo angélico como esse, falou Felipe. Tudo foi perfeito nesta saída maravilhosa. Partilharam a bandeira nacional que no mastro da fortaleza espalhalhava nos ares o espírito da revolução. Cada combatente trazia um pedaço do pano sagrado como amuleto para a morte e para a vida eterna, continuou Monteiro. Que guria tu, amigo, disse rápido Manuel. Foste ferido, eu também daria o meu sangue por viver esse instante que viveste. Sinto que nós, os que não combatemos, somos inúteis, como estes rapazes esportivos ou literatos, imbecilizados nos jogos idiotas. Que valem eles diante de um anônimo combatente da revolução? Este pelo menos faz o ato supremo. O que é preciso é a ação, observou Felipe. Ação a viagem maravilhosa 109, que seja movida por um pensamento superior, por um sentimento que vir para o benefício de todos. Um homem de tal atividade vale qualquer filósofo ou sábio, porque ele realiza em atos a filosofia e a ciência. Tu me honras muito, Felipe, replicou gracejando Monteiro. Os miseráveis não te prenderam também, suspeitando o teu prestígio em nossos espíritos, e eu não procuro realizar o teu pensamento. O meu ferimento e o primeiro revés não estancaram o meu ardor revolucionário. Logo que me puseram em liberdade, continuei a agir. A conspiração fortaleceu-me. Esperamos tenazmente 2 anos. O que sucedeu, vocês sabem. Fui dos que combateram em São Paulo na desordem, nos chãos, no desespero das traições. Tivemos horas vitoriosas. Dissemos por alguns dias. Abandonados pela inatividade de todos, que esperavam unicamente do nosso esforço a vitória impossível, e que covardes não nos ajudaram, fizemos a retirada surpreendente e evitamos a destruição de São Paulo. Foi um sacrifício sobre-humano. No primeiro momento pareceu um erro irreparável. O tempo mostrou que a nossa humanidade suscitou o fecundo conhecimento de uma população, e desde então ficou co-inspirada do espírito revolucionário e resolveu libertar-se por si mesma. Não é isto que buscamos, a libertação? Diante daquele que vivera a guerra, que sofrera, dera o seu sangue, os outros sentiam-se inferiores. O esforço deles limitava-se ao risco das conspirações frustradas, ao ardor do proselitismo. A presença de Monteiros estimulava a uma atividade mais perigosa e mais profícua. A exaltação dos sacrifícios contaminava. Sabiam os trabalhos consideráveis do companheiro, as suas avançadas no Paraná e no Rio Grande do Sul, os seus combates incessantes e a sua colaboração efícaz na marcha para o norte, depois da rendição de Catanduvas. Foi assim que viste todo o sertão do Brasil, rematou Pedro. Sento desde a viagem maravilhosa. Vivi. Nada me impressionou nestas infatigáveis peregrinações em que nos empenhamos, como a miséria sertaneja. Para eliminar e salvar a pobre gente valia a pena fazer-se a revolução. Para mim, hoje, o seu fim mais correto é a libertação material das populações do interior. Está-se ali em plena escravidão com fome e moléstia. Que mentira mais lugubre do que esta da riqueza do Brasil, da abastança e da fartura. O que testemunhei foi a exploração do homem miserável pelo patrão. Foi a disseminação das gentes pelas matas e pelos desertos. Foi a febre. A lepra pra a peste apodrecendo os corpos. Foi a fome alucinando e entorpecendo a todos. É preciso ter visto como eu vi, ter vivido como eu vivi esta miséria, para concluir que a nossa revolução não terá mais ímpio a finalidade de reorganização da produção e da riqueza no país. Não é somente isto, Monteiro, objectou Manuel. A revolução tem principalmente de restabelecer a liberdade. A liberdade sem uma base econômica sólida e justa é uma palavra vã. Onde há pobres e ricos, sempre senhores e escravos. O capitalismo é uma opressão, respondeu Monteiro. E Filio interrompeu. Não é só o terror do capital que devemos combater. Há outras funções do terror. A libertação deve ser integral. Certamente, disse momento, que Ernesto Monteiro e urgente é uma revolução econômica. Não a revolução, como nenhum movimento social, que não seja determinado por motivos econômicos. A nossa revolução será mais uma tentativa vã de liberdade? Ela não preencher o seu fim utilitário em favor das massas proletárias. Tu restringes a revolução, Monteiro, disse vivamente Manuel, a uma finalidade materialista. A este materialismo histórico ou oponho as razões mais vastas da sensibilidade coletiva. Há outros factores que movem os homens, a viagem maravilhosa sem onto e além dos impulsos da nutrição. Não se pôde explicar fenômenos menos tão complexos como os fenômenos humanos, só por uma determinante. Nem pansexualismo, nem panutritismo exclusivos. Além destes, há mil outros impulsos que nos movem. Metafísica, Manuel, cortou Monteiro. Sejamos realistas. O que urge para pacificar o mundo é a comunhão da produção e da distribuição da riqueza. Foi testemunhando a insondável miséria humana dos brasileiros que me decidi pelo comunismo. Compreende que jamais seremos um povo feliz enquanto houver a dolorosa escravidão dos proletários. Metafísica, por tua vez, por a ideologia Monteiro, gritou triunfante Manuel. O que te move à piedade é o vago sentimento de justiça, romantismo. Como estás longe da realidade? Como será possível uma organização comunista em um país de analfabetos? E a Rússia não era um país como o nosso, de senhores e escravos, objetou Monteiro. E por isso o comunismo falhou. Não falhou e organiza a nação em novos moldes. O bolchevismo triunfa. Veremos até quando. O fato é que hoje o bolchevismo não é mais o mesmo que foi no começo. Também se adaptou, replicou Manuel. No Brasil, o problema é ainda em militar e no operário. Para se estabelecer uma ditadura operaria, seria necessário saber a atitude das classes armadas. Não, camarada Monteiro, a luta não é contra os burgueses e os capitalistas, é principalmente contra o exército e a marinha. O nosso momento é ainda militar. Depois virá a fase jurídica, a infinita paz do direito e da liberdade. Filipe não dizia nada, mas seguia atento à discussão dos amigos. Pedro interrompeu-os, sofrego de os chamar ao que ele julgava ser a realidade. Deixemos a liberdade em paz, Manuel, e afastemos, sem tudo, a viagem maravilhosa, Raimundo, esta ideologia marxista, que tão generosa meres experimentar neste pesque de mitologia babárbara. O que precisamos é de cultura, de uma disciplina intelectual que organize estes chãos. O comunismo viria a aumentar a confusão. Neste país de espiritistas e de macumbeiros se deve aumentar o misticismo político. A minha revolução é no sentido da cultura. Revolto-me contra estes tiranos imbecis e violentos, que são incultos e selvagens. Quero ver soprando nesta imensidade o espírito constructor, o espírito engenheiro. Não foste tu, Filipe, que disseste que o mundo era uma construção continua? Pois bem, a consciência deste pensamento exige uma infatigável atividade do engenheiro, penetrante, eliminador, organizador. A própria guerra, a nossa revolução, não deve ser um ato de engenharia. Dominar materialmente a natureza, plantar, produzir, criar cidades, levantar casas, abrir canas, utilizar águas, sondar a terra, extrair minério e pedras preciosas, atravessar os mares e o ar, tudo, tudo depende do engenheiro. E por toda a parte sopra o espírito constructor com o predomínio do machinismo. A supremacia do engenheiro é cada vez mais acentuada. Este espírito apodera-se do homem e o transfigura. Por ele o honorável arquiteto espiritual que organiza o universo. A conversa parou com a entrada do Lé. Sacudido, vigoroso, foi invadindo a sala de jantar e sem cerimonias pergou por Arce. Até agora não apareceu, respondeu-lhe Manuel. Vim buscá-la para o tênis do Flamengo. Estamos jogando o campeonato e ela é a minha companheira. Uma batuta? Esta Arce. Para servir uma bola não tem igual. Há de ser a nossa campeã. E tu és o campeão, indagou Rônico Pedro.
Não entendo.
Tênis é coisa mais para olhar. Estou jogando por causa de Arce. O que me apaixona é o remo, e já estou me treinando no Boss. A viagem maravilhosa 113.